Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, aqui é o locutor Diego Freitas, quero desejar tudo de bom e que Deus realize os sonhos dele em sua vida e na vida dos seus familiares. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida, mas antes, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, Pai amado, quero te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras, de tudo aquilo, Senhor amado, que eu possa ter cometido, meu Pai amado, que possa ter entristecido o seu Espírito Santo, quero te pedir perdão em nome de Jesus. E assim, Pai amado, mais uma vez eu quero te pedir que fale comigo na sua palavra, fale com essa pessoa que está me ouvindo, venha, Senhor amado, falar conosco nessa pregação. E assim, meu Pai amado, venho te pedir que, assim como músico que utiliza instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento de percussão, para, Senhor amado, fazer o som e a nota musical que ele quer, eu venho te pedir, Pai amado, que venha ser o meu músico, que venha usar a minha vida como instrumento em suas mãos e que venha fazer a sua vontade, o seu querer, e que neste momento, Pai amado, coloque o meu eu de lado, a minha vontade de lado, os meus sentimentos de lado, as minhas razões de lado, e faça a sua vontade, que saia da minha boca não a minha vontade, mas a sua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Fale conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que nos agrada aos ouvidos ou ao coração, mas aquilo que nos faz edificados na sua palavra e na rocha inabalável que é o Senhor. Então fale conosco neste momento, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 29, versículo 1, que nos diz assim: Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Versículo 2: Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Mais uma vez nós ouvimos uma palavra de alguém que Deus teve que punir. A palavra nos fala, né, profecia contra Judá e promessa de livramento. É claro que Deus sempre vai nos prometer livramento, Deus sempre vai nos dar livramento, mas nós precisamos estar com Ele. Nós precisamos estar falando com Deus, nós precisamos estar próximo de Deus. Que, amados, vocês podem perceber que em todas as mensagens que eu trago, tanto em vídeo, quanto em áudio, em texto, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no WhatsApp, no Facebook, você percebe que sempre nós giramos em torno de uma palavra só. A palavra de estar perto da luz. Entendeu? Isso é óbvio, irmão. É muito óbvio isso. Quando eu estou perto da luz, as trevas não se aproximam. Quando eu estou perto de uma luz, a escuridão não chega perto. Porque a Bíblia nos fala lá em Gênesis, né, que ali então Deus criou os céus e a terra, e a luz separou as trevas. A luz dividiu as trevas. Porque a luz chega, é como se fosse um raio. O raio chega, e ali então as trevas não têm opção. A opção das trevas é ir embora. E quando a luz chega, tudo se ilumina. Tudo que está escondido fica à tona. Tudo que está escondidinho, com a luz, ele aparece. Faça um teste. Desligue as luzes do seu quarto. Pegue uma lanterna e acenda a lanterna e veja o que ela vai mostrar. Aí eu te pergunto, se eu direciono a lanterna para a janela, eu vou ver a janela ou vou ver o guarda-roupa? Lembrando que a janela só tem ela, o guarda-roupa está do outro lado do quarto. Se eu levo essa lanterna e ilumino a janela, vai aparecer a janela ou o guarda-roupa? Se eu pego essa mesma lanterna, direciono ela para o guarda-roupa e acendo a lanterna. Quando eu acendo a lanterna, vai aparecer o guarda-roupa ou a janela? A palavra de hoje gira em torno disso. Até quando você vai ficar escondendo as coisas? Até quando você vai ficar dando uma de bobo, de tolo? Né? Como diz um amigo meu aí também, de imbecil. A palavra é pesada, é forte, mas é bem essa. As pessoas hoje, amado, acham que Deus, ele é aquele velhinho de 100, 150, 200 anos, que ele está com uma bengalinha na sua cadeira de balanço, fazendo ik, ik, balançando na cadeira, com uma bengalinha do lado. Ele, para ouvir alguém falar alguma coisa, ele tem que colocar um funil no seu ouvido para tentar ouvir. Ainda a pessoa tem que gritar, tem que berrar, tem que rasgar o véu para Deus ouvir. Tem outros que pensam que Deus tá tão velhinho, mas tão velhinho, mas tão velhinho, Deus tá tão de idade que ele hoje não enxerga mais. Ele não está vendo mais o que você faz. Tem muitos tolos no dia de hoje. Tem muita gente que tá mais jumento do que a jumenta de Balaão, né? Do que aquela jumenta que Deus usou para falar com o profeta. Imagine você, Deus usar um animal para falar com o profeta. O profeta naquela época era um camarada que ele tinha contato direto com Deus. Deus falava direto com ele. Tinha uma ligação direta entre o profeta e Deus. E Deus chegar no patamar de ter que falar com uma jumenta para o profeta abrir os olhos. E a Bíblia nos fala que ele só enxergou o anjo que estava à sua frente porque primeiro Deus falou com a jumenta. Primeiro Deus usou a jumenta para falar com ele. E no mundo de hoje, irmão, está acontecendo a mesma coisa. Deus está tendo que falar conosco de uma forma um pouco diferente. Porque, amados, antes Deus corrigia muito. Mas hoje tem pessoas, tem igrejas que não aceita Deus usar um profeta corrigindo a igreja. Porque ele acha que Deus tem que revelar para o pastor. Mas antes de Deus usar um profeta de fora, ele já revelou para o pastor. Mas hoje, dentro de muitos lugares, existem pessoas que precisam ouvir a correção de Deus. Mas o pastor se acovarda de abrir a boca e corrigir a igreja com medo de perder as suas ovelhas. E com isso, o rebanho está indo para onde? Para a perdição. E eu tenho percebido, até tenho ouvido os outros amigos pastores também pregando sobre esse tema, falando que Deus hoje está usando uma outra linguagem, uma outra forma para corrigir o seu povo. Perceba que tem muita gente que já não acredita mais que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, que Deus tira da prostituição, que Deus tira do fumo, Deus tira da bebida, Deus tira dos vícios. Tem muita gente que não acredita mais. Por quê? Ele não acredita mais. Ele não faz o que Deus manda, ele não está perto de Deus, ele ou ela só lembra de Deus quando precisa. Ele é mais ou menos aquilo que você tem um carro ou uma moto. Você usa aquele carro, você usa aquele carro ou usa aquela moto só quando você precisa. Quando eu preciso ir no supermercado, eu vou com o meu carro. Eu uso o carro. O carro foi feito para mim usar ele. E tem gente querendo usar a Deus. Só lembra de Deus quando precisa. E daí eu volto a dizer o que eu disse agora há pouco. Achando que Deus é bobo. Achando que Deus está dentro de uma caixinha. Tem aqueles que colocam Deus na caixinha ainda, né? Aí em outro vídeo eu falo disso. Mas ali a pessoa acha que ele só ora a Deus, só pede a Deus alguma coisa quando ele precisa. E Deus está falando para ele, ó, faz isso aqui que eu vou te abençoar. Vem para perto de mim. Vem para perto da luz, fica perto de mim, eu sou a luz verdadeira, porque as trevas não vão se aproximar. Mas a pessoa não quer compromisso com Deus. E se eu não quero compromisso com Deus, você acha mesmo que Deus vai te atender, amigo? Você acha mesmo que Deus vai dar cura para quem ele sabe que se ele der a cura, se ele curar, a pessoa vai voltar pro mundo? A pessoa vai voltar pro mundo a fazer as coisas que ele fazia lá no mundo, se ele receber a cura. Deus sabe de todas as coisas, amigo. E você, que está me ouvindo aí, talvez você está orando também, pedindo a Deus alguma coisa e Deus não faz, você está revoltado, Deus ouve todo mundo e não ouve você. Eu te pergunto, você lembra de Deus quantas vezes ao dia? Você lembra de Deus quantas vezes por semana? Você lembra de Deus quantas vezes a cada mês? Você lembra de Deus quantas vezes a cada trimestre? Quantas vezes você lembra de Deus a cada 6 meses, a cada ano? Quantas vezes você lembra de Deus? Só lembra de Deus quando você tropeça e bate o dedo e dói. Você fala, ai meu Deus, doeu? Aí você lembra dele? Você só lembra de Deus quando você perde o emprego e fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tô sem emprego. E aí, amigão, você acha que é justo isso? Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é um velhinho idoso? que não tá vendo isso? Cuidado, amigo. Cuidado aos lugares que você frequenta. Cuidado às músicas que você ouve. Cuidado aos vídeos que você vê. Cuidado às blasfêmias que você faz com o nome de Deus. Cuidado aos julgamentos que você faz dos homens e das mulheres de Deus, pessoas usadas por Deus para te levar por um caminho certo. Em vez de você ir pelo caminho certo, não, você aponta e fala: que nada, esse pastor aí tá velhinho já lá, ó. Esse aí tá exigindo coisa de coisa, é doutrina do homem, não é Deus, não. E Deus tá falando: amigo, vem pra perto de mim. Faça uma consagração, ore mais, jejue mais, leia a palavra mais. Mas não, você quer fazer o que você quer. Aí as consequências é sua, tá bom? Eu vou orar pela sua vida e pela minha vida. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, Pai amado, hoje a palavra foi muito simples e clara. Se nós não estamos perto do Senhor, as trevas vão se aproximar. Se eu não faço um esforço para me aproximar da luz, as trevas vão estar ao meu redor. E se as trevas estão ao meu redor, o inimigo vai lutar, o inimigo vai batalhar, e o inimigo vai vencer muitas batalhas contra a minha vida. Por quê? Eu estou longe da fonte, estou longe da luz, e estou longe de Deus. E ainda por estar longe de Deus, eu estou tentando esconder os meus pecados de Deus. Estou tentando esconder as minhas falhas de Deus. E o Senhor tem visto isso tudo, Senhor. Eu estou falando isso, Pai, que o Senhor sabe que alguns anos atrás eu também era assim. Eu tentava mostrar para o Senhor que eu era forte, corajoso, um homem feito, um homem pronto, não tinha problemas, não tinha dificuldades. Mas não, o Senhor me ensinou que eu mostrando ou não mostrando, o Senhor vê, o Senhor enxerga, e nada fica escondido aos seus olhos, e nada fica escondido aos seus ouvidos, e pior ainda, nada fica escondido ao nariz do Senhor, onde o Senhor sente o cheiro ou da podridão do pecado ou o aroma, a essência da adoração. Da adoração ao Senhor. O Senhor vê tudo. Não tem onde o homem se esconder. E os homens de hoje estão achando que podem se esconder do Senhor. Assim, Pai amado, quero te agradecer. Muito obrigado por essa palavra. Falou muito comigo. E eu quero colocar em prática. Me ajude a colocar em prática. Entre nas minhas dificuldades. Entre na minha vida. Entre nas minhas provações. E se esse meu amigo, essa minha amiga, também quer e está fazendo este convite, entre na vida dele e faça não a vontade dele, não a vontade dela, mas a sua vontade, porque a sua vontade é perfeita. E assim, Pai amado, eu te agradeço. Muito obrigada, em nome de Jesus. E se você, amigo, quer receber essas mensagens que eu envio toda segunda-feira e toda quinta-feira às 7 horas da manhã para todos os nossos amigos do aplicativo WhatsApp, é só me adicionar neste aplicativo no telefone 11 9 4648 8893, 11 9 4648 8893. E também quero te pedir para compartilhar com 10 pessoas esta mensagem, este áudio, e convidando a pessoa a ouvir, porque assim vamos evangelizar. E quanto mais a obra eu faço, mais Deus vai nos ajudar. Quanto mais a obra e divulgação do amor de Deus eu faço, mais perto da luz eu estou. Lembrando, se eu estou perto da luz, as trevas não vão se aproximar. Desejo tudo de bom para você e sua família. Que Deus abençoe e dê muita saúde a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.